Faltando poucos dias para o encerramento da campanha de atualização de rebanhos 2026, a ADAPAR reforça esse pedido aos produtores rurais para que regularizem os cadastros até o dia 30 de junho. A atualização é obrigatória para todas as propriedades com animais de produção e tem esse papel estratégico no controle sanitário, na rastreabilidade dos rebanhos e na manutenção do status sanitário do Paraná. Eu converso nesse momento sobre esse finalzinho de prazo também com o Márcio Ogasawara, médico veterinário da ADAPAR, gentilmente aceitou o nosso convite e vai nos trazer outras informações sobre essa atualização. Márcio, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Agradeço novamente a oportunidade, né, abrir o espaço para nós falarmos, conversarmos novamente sobre a campanha de atualização de rebanho. Como você disse, ela se encerra na próxima terça-feira, no dia 30 de junho. Então foram 60 dias de período de campanha que o produtor teve para fazer essa atualização. Faltando então praticamente uma semana para finalizar os trabalhos da campanha, um panorama, um resultado parcial que nós temos aí, chegamos aí 2/3 das comprovações. Uhum. Então, portanto, restam aí um terço, em torno de 530 propriedades aqui em Cascavel que ainda faltam fazer o procedimento ali na junta da PAR.
Ou seja, essas propriedades restantes, então ainda tem aí aproximadamente essa uma semana, então é importante que se atente aí a esse prazo, porque depois que passa o dia 30, essa atualização já está encerrada, então essas propriedades, esses proprietários que ainda faltam fazer a atualização, precisam então, o quanto antes, aí proceder com os dados, enfim, para essa atualização.
São 7 dias, né? Mas praticamente 7 dias aqui que restam para finalizar a campanha. Então, o produtor que porventura ainda não tenha feito, então pode fazer essa comprovação juntamente ali no escritório da ADAPAR, ou então utilizar os meios através ali do site da ADAPAR, né? Da forma online, ou até mesmo pelo aplicativo Paraná Agro. Então, são várias ferramentas aí que o produtor, de repente, tem alguma dificuldade de comparecer aqui nos escritórios da ADAPAR, ele pode fazer então de forma digital. Mas a gente pede aí que de uma forma ou de outra o produtor faça essa atualização, não só por questões, né, da vigilância, mas terminado o prazo, como o produtor vai estar pendente na junta da ADAPAR, inicia-se no procedimento administrativo. Então, a partir do momento que o produtor não fazer essa atualização dentro do prazo estipulado por lei, ele vai estar sujeito aí a auto de infração, multas, né? Inclusive pode culminar em multa. A multa prevista na legislação é em torno de R$ 1.500 por exploração não atualizada. Então, né, para a gente evitar esses aborrecimentos aí, a gente pede aí que o produtor faça e que espalhe a informação, né? Converse com o vizinho, com os parentes aí, para que a gente consiga aí a maior quantidade de atualizações possíveis aí até o final do prazo.
Ou seja, essa multa pode ser que saia bem cara, bem salgada aí para o produtor que não atualizar o rebanho, não é?
E é um procedimento administrativo. Então, a partir do momento que se encerrou-se o prazo, até nós, como servidor, não temos muito o que fazer. É um procedimento administrativo e, infelizmente, vai culminar em multa.
Isso.
Então, a gente reforça a necessidade de fazer.
Isso. E o que é importante também de trazer aqui para a nossa conversa, Márcio, que muito mais do que uma regra, uma obrigatoriedade, alguns produtores até veem como uma burocracia, mas essa atualização ela se faz fundamental por uma questão sanitária, porque toda a rastreabilidade do rebanho que está no território paranaense, ela é feita também com base nessa atualização. Então, tem uma questão sanitária de saúde desses animais por trás disso, não é?
Os dados, né, que são gerados através dessa atualização, então quando o produtor vai lá na ADAPAR, ele informa junto a nós lá quantos bovinos tem, quantos suínos, quantas aves, ele está nos dando ferramentas, está dando uma base de dados para nós que a gente consegue tomar medidas, por exemplo, uma eventual ocorrência de um foco de uma doença infectocontagiosa, vamos supor aí febre aftosa ou influenza aviária. Então, a gente sabendo onde os animais estão distribuídos, onde eles estão localizados, qual é a quantidade de animais que está naquela região, a gente consegue definir estratégias de forma mais ágil, mais eficaz, diante de um desafio sanitário. Então, principalmente nesse sentido, a gente ter uma ideia de como está a distribuição do rebanho animal. Além de compromissos aí sanitários, né? Como o Paraná, o Brasil, na realidade, já é considerado status livre, né? de febre aftosa e sem vacinação, é um compromisso que a gente tem, né? O estado do Paraná, o Brasil em si, é um compromisso que ele assumiu, que de manter o rebanho, né? Você ter o controle sanitário do rebanho. E um desses controles é você saber qual é a quantidade de animais e a sua distribuição.
Inclusive, Márcio, você falava da questão da pronta resposta que hoje o Estado tem diante de surtos ou doenças ou alguma coisa nesse sentido. E esse é um dos diferenciais do Estado do Paraná, inclusive se compararmos com outros estados. Hoje nós temos órgãos reguladores, órgãos fiscalizadores, nós temos toda uma estrutura que, felizmente, é muito robusta em dar uma pronta resposta quando nós temos algum problema de sanidade animal. Outros estados no Brasil, nem todos têm a estrutura que o estado do Paraná tem, então esse é justamente um dos nossos diferenciais.
E o Paraná já foi considerado, né, através de auditorias, né, inclusive realizadas pelo Ministério da Agricultura, já fomos considerados o melhor serviço de defesa sanitária do Brasil. Uhum. E é importante, então, a gente manter esses índices de atualização, manter a atualização do rebanho em dia, que tudo isso aí fortalece o sistema de vigilância. Então, frente a um desafio, a gente vai conseguir agir de forma muito mais rápida, né? E para poder propiciar essa ação rápida, a gente precisa ter essas informações, o que a gente depende do produtor fazer essa declaração para DAPAR.
Uma das implicações que acontece para o produtor que não atualiza o rebanho é a emissão da guia de trânsito animal, que fica prejudicada devido à falta dessa atualização. E quais atividades ali no dia a dia da propriedade podem ser prejudicadas sem essa guia, Márcio?
A propriedade, digamos assim, a propriedade que tem a atividade comercial. Então tem uma granja de suínos, um aviário, que ele tem o fluxo de entrada e saída de animais. A partir do momento que ele está pendente com a atualização, o cadastro dele fica bloqueado, ou seja, não vai conseguir emitir GTA enquanto fizer essa regularização. Outra modalidade de propriedade, aquela propriedade que não tem essa movimentação. Essas propriedades estão finalizadas, o período da campanha estarão, né, logicamente bloqueado a movimentação, e finalizado o período da campanha, nós da DAPAR vamos iniciar a busca ativa. Então gera-se uma lista, né, de todas as propriedades que estão pendentes, e nós vamos, né, cada propriedade verificar, né, o que ocorreu, né, da não comprovação, e as penalidades serão aplicadas. Então não é porque a propriedade não faz movimentação de animal que vai ficar, né, fica isento de fazer a declaração. Então, toda a propriedade que tiver as espécies de animais de produção, todas elas têm que fazer.
E todas essas espécies, todos esses grupos de animais estão, claro, descritos ali em todas as orientações da DAPAR. Então, o produtor dificilmente teria, talvez, dúvida se determinado animal, determinada espécie, determinado rebanho entraria ou não nessa atualização, porque na verdade a lista é relativamente até extensa, são vários animais que precisam estar nessa atualização.
As espécies que a gente fala, espécies de produção. Então, citando aí bovinos, os ovinos, né, o carneiro, o cabrito, o cavalo, o suíno, aves, peixes, né, piscicultura, quem tem abelhas, então todas essas espécies que são utilizadas no meio produtivo, então essas espécies que a gente fala são de interesses da defesa sanitária animal. Então essas espécies têm que ter a atualização do rebanho.
E aqui podemos colocar também uma outra importância de mantermos esse status sanitário de forma positiva e atualizada, porque isso posteriormente acaba influenciando também nas próprias relações comerciais que o Estado tem nas exportações, por exemplo. Muitos países exportam aqui do Paraná porque nós também temos essas combinações, ou enfim, essas legislações sanitárias levadas realmente bem a sério. Então, isso acaba influenciando no mercado externo também. Por isso que hoje o Paraná exporta bastante, não é?
É isso. No processo de barganha, de negociação, né, no caso das exportações, os países compradores que compram o nosso produto, eles são muito criteriosos. Então, eles avaliam desde a qualidade em si do produto, mas eles avaliam também a sanidade, como é o histórico, como é que é o processo sanitário. E dentro de toda essa avaliação, tudo é avaliado. Então, se você tem um procedimento ali que não está de acordo, né, com os procedimentos sanitários, invariavelmente pode sim comprometer essa exportação. Ele pode ser um fator de barganha, né? Então, não está fazendo determinado procedimento que está estabelecido, pode ter complicações, né, nesse processo de negociação.
Isso mesmo. Bom, eu quero aproveitar, Márcio, a sua presença aqui e, claro, a sua representatividade em relação à ADAPAR, porque a motivação da nossa entrevista é naturalmente sobre atualização de rebanhos, mas o trabalho da ADAPAR, ele é um trabalho muito amplo, ele é um trabalho muito extenso. Talvez seja aí um dos trabalhos, claro, mais essenciais em relação à proximidade que a ADAPAR tem com o produtor rural hoje no estado do Paraná. Desde a agricultura familiar, desde os pequenos produtores até as grandes produções. Então hoje a ADAPAR, ela dificilmente vai estar separada ali da produção, ela é muito realmente próxima do produtor, o que mostra também, claro, a credibilidade e a seriedade do trabalho de vocês. Mas aproveitando aqui a sua passagem, vamos falar que outras atividades e outras frentes de trabalho que a ADAPAR tem hoje em relação à produção no estado do Paraná.
Além da parte de atualização de rebanho, né, que é, como falei, é uma das ferramentas sanitárias, então a gente trabalha muito aí com a questão da biosseguridade, da avicultura, né, frente aos desafios da influenza aviária aí nos 3 anos anteriores, e que a gente teve, né, um desafio muito, muito grande, e na realidade a gente continua nesse desafio, né, porque o vírus ele está circulando nas aves silvestres, né? Então a gente trabalha muito, principalmente na questão da prevenção. Então hoje na avicultura a palavra de ordem é o quê? É biosseguridade. É o produtor adotar os procedimentos de biosseguridade, ou seja, as medidas que evitam que as aves comerciais entrem em contato com as aves de vida livre e, consequentemente, possa ter a contaminação pelo vírus. Então, o nosso trabalho basicamente é em cima de prevenção. A raiva bovina é outro exemplo. Tivemos em 2024 60 focos de casos de raiva aqui em Cascavel. Em 2025, isso já baixou para 6. Em 2026, agora esse ano, praticamente não tivemos nenhum caso de raiva. Isso, em grande parte, devido aí a obrigatoriedade da vacinação de raiva, vacinação obrigatória de todas as espécies suscetíveis, que foi implantado ano passado. Então, tudo isso com o objetivo de prevenir a ocorrência da doença. Mas se por um infortúnio a doença ocorrer, nós também vamos atuar sobre o foco de forma que ela não se alastre. Ela a gente consiga conter a doença e erradicar o foco ali no local.
E nesse sentido, Márcio, ficou muito claro que o trabalho da ADAPAR é bastante dedicado, como você colocou, a essa questão da prevenção. Nesse sentido, tem sido, a ADAPAR considera satisfatório esse trabalho que vocês vêm realizando no estado e aqui na nossa região oeste, no sentido de resultados alcançados, quando vocês estabelecem ali os objetivos nesses trabalhos preventivos, tem sido muito positivo essa participação do produtor envolvido com esse trabalho da ADAPAR?
Marcelo, eu acredito que sim. Uhum. A influenza da aviária foi uma situação, logicamente, catastrófica, né, pro mundo, na realidade, mas demonstrou ali qual é o resultado desse trabalho de biosseguridade. Então, no Paraná, nós não tivemos nenhum caso de influenza aviária em estabelecimentos comerciais. Tivemos, né, no Rio Grande do Sul, né, por um fator que a gente não eu desconheço, mas teve a entrada da doença em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, mas todo o restante aqui do Paraná a gente não teve nenhum caso, né? Então tudo isso aí comprova, né, que esse trabalho de prevenção, de aplicação das medidas de biosseguridade realmente são eficazes na prevenção dessas doenças, no ingresso dessas doenças no rebanho comercial.
E é onde, economicamente, o produtor também sai ganhando com isso, né? Por isso que a ADAPAR está realmente próxima ali do produtor em relação a essa preocupação com a biosseguridade, com a questão da vacinação, que já falamos disso até em outras oportunidades, a vacinação do rebanho. Então, tudo isso economicamente, acaba também refletindo isso na cadeia produtiva, porque o produtor depois evita certamente muitos prejuízos se ele não se atentar a essa questão da segurança, da sanidade animal, mas ao mesmo tempo comercialmente vai ser muito positivo. Então realmente acaba sendo um trabalho conjunto. A Dapar oferece todo esse suporte, todo esse conhecimento técnico e o produtor coloca isso em prática, mantém tudo em dia e a cadeia produtiva acaba alcançando aí seus objetivos de forma muito positiva, certamente.
É o que eu sempre falo, né? Defesa sanitária, né? Quem faz na realidade ali é o produtor. Uhum. Nós damos, né? Tem a parte legal, a legislação, nós tem a nossa ação fiscal, né? Para comprovar, a certificar, né? Que a propriedade que está realizando aquele procedimento. Mas quem executa no campo realmente é o produtor, é os funcionários que estão ali no dia a dia, né? Então é um trabalho, vamos dizer assim, conjunto, como você falou. É as duas pontas que tem que trabalhar no mesmo objetivo, né?
Isso mesmo. Sendo assim, Márcio, chegamos ao final então da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Não, novamente, né, reforçar aí, pedir para os produtores, né, que façam aí a atualização, quem não fez, e principalmente divulgar, né, essa informação, que essa informação chega aí ao maior número de pessoas possível, né, possíveis, para que finalizado a campanha a gente não tenha, né, que executar a legislação aí, como eu te falei ali, questão de multa e tal. Então, né, puder passar, quem os ouvintes aí que estão recebendo essa informação, que repassem aos conhecidos aí. E que faça, né? Que a gente consiga finalizar uma campanha aí de forma satisfatória.
Márcio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo, e estamos lá sempre à disposição.